Génesis capítulo 1. De novo estaremos no verso 26. Gênesis 1:26. Temos estado passando um pouco lentamente por este verso, não decimos que completamente, e estaremos vendo aqui algumas coisas. Vamos ler de novo o verso inteiro e para nos deter um pouquinho mais em outros aspectos deste preciosíssimo verso, né? Verso onde se mostra o objetivo de Deus, que abrange muitas coisas. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos nos deter por enquanto aqui. Nestes dias, considerando acerca do homem, acerca da missão do homem que a igreja tem que cumprir até o final, estávamos vendo diferentes aspectos. Nós detivemos primeiro naquela frase: também disse Deus. Como Deus decidiu correr esse risco grande e ao mesmo tempo glorioso, que vai trazer alegria a seu coração e também alegria à sua criação. Eu gostaria que até fossem consolados os que estão nos infernos, e pelo menos eles digam: bom, nós estamos nos infernos, mas pelo menos alguns chegaram lá à glória. E se eles não puderam chegar, oxalá, em lugar de amaldiçoar, eles tenham consolo em saber pelo menos que outros chegaram. Mas isso é só uma especulação, deixamos nas mãos de Deus. Mas agora diz aqui: façamos o homem a nossa imagem, já nos decidimos nisto, conforme a nossa semelhança. E nos tínhamos detido nessa palavra conforme, que é uma palavra de trabalho de Deus. O verbo fazer implica um processo. O verbo fazer conforme a imagem de Deus é o mais precioso que Deus está fazendo. Deus fez muitas coisas e todas elas são preciosas. E de fato existem serafines e querubins altíssimos que estão com Deus, 24 anciãos gloriosos, chamados assim em Isaías 24, os anciãos gloriosos. Mas de nenhum deles disse Deus isto que disse do homem: façamos o homem a nossa imagem e conforme. Então Deus está fazendo isto e Deus está conformando a semelhança do seu filho. O homem foi criado especificamente para relação com Deus através do filho. O filho de Deus é o protótipo do homem, e o modelo que Deus escolheu para fazer um homem. E o Filho de Deus é a própria expressão de Deus, a expressão fiel e verdadeira de Deus, do caráter de Deus, é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é o protótipo para a criação do homem. Portanto, o homem foi criado em relação com o Filho. Por isso, se o homem vive sem relação com o Filho, é como se fosse um sub-homem, como se caísse da sua dignidade e entrasse numa depravação. O homem foi criado para viver por meio do Filho de Deus. Como disse em 1 Coríntios, na primeira página dessa epístola, no primeiro capítulo, que fomos chamados à comunhão com seu Filho. És em comunhão com seu Filho, vivendo por ele, que somos configurados ou conformados coletivamente e individualmente à imagem dele. Mas ontem fizemos um adelanto. Ontem vivemos em conta que esta edificação de Deus, esta economia, o arranjo administrativo de Deus que Deus está desenvolvendo, não se realiza sem oposição, senão que se realiza no meio da mais feroz oposição. Não existe maior ódio no universo que o ódio do inimigo contra o que Deus está fazendo. Parece um ódio inexplicável. De fato, não tem base. O Senhor, quando fala desse ódio, desse aborrecimento, ele diz: sem causa me aborreceram. Mas Deus decidiu fazer estas coisas apesar da oposição. E de fato, algum propósito tem Deus quando ele permite a oposição. E esse trabalho do Senhor tem que se realizar no meio da oposição, apesar da oposição. É uma edificação realizada no meio da guerra. O Senhor Jesus sempre usou essa doble ou dupla figura da edificação e da guerra. Vocês lembrarão quando o Senhor Jesus falou que se um homem vai edificar uma casa, tem que calcular os gastos desde o princípio, não seja que, tendo começado a edificar, depois não pode terminar e somente vai ser um asmerreir, todos vão se rir e burlar dele. E o que mais gostaria o diabo é se rir de nós. É isso que ele gosta, e nisso ele está ocupado. E nós temos que ser muito claros nisso e entender o que está acontecendo. Ele está burlando, ele está desafiando a Deus, usando nossos pecados e nossos fracassos, como fez com Jó. Ah, claro, é que tu tens cercado a Jó, mas deixa que eu prove por aqui, prove por lá, e te vou mostrar que Jó não te ama para nada. Mas Deus conhece a Jó, e Deus permitiu que Deus vencesse. E dessa maneira o diabo foi julgado pela fidelidade de Jó. Vocês sabem que Deus é um criador. Um criador não vai pôr-se a pelejar por uma criatura. Deus somente soplaria e desaparece. Ou nunca tivesse criado. Deus não faz as criaturas para ele pelear em forma de Deus contra uma criatura. O próprio juízo de Deus ao inimigo. E isto é necessário que a igreja compreenda desde o princípio. Vai ser realizado através de pessoas. pessoas frágeis, pessoas que vão lutar palmo a palmo neste terreno, e pessoas que, apesar de toda a oposição, por todos os costados, vão ser fiéis a Deus até o fim. Isto estava no coração de Deus quando Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem, já existia o inimigo. E de fato, as palavras que acabamos de ler são palavras misteriosas que só se explicam bem nesse contexto. A palavra dominar, domine. Um pouco mais adiante, no seguinte Toledo, no seguinte documento aqui incorporado por Moisés em Gênesis, no capítulo 2, encontramos outras palavras misteriosas. A palavra guardar, cultivar. O cultivo tem a ver com edificação, e o guardar tem a ver com a guerra. Jesus falou: há que calcular os gastos para edificação. E também falou que há que calcular os gastos para a guerra. Se alguém está em guerra contra outro rei, e aquele vem com 20 mil, você somente tem 10 mil, você tem que saber se vai poder enfrentar ele ou não. O seu Senhor falou de uma edificação que está acontecendo, e falou de uma guerra que está acontecendo. É uma guerra cósmica, dessas que os meninos gostam de ver na televisão. Eles veem aquelas guerras das galáxias. Ai, amados, realmente existe esta guerra, e é muito mais séria e mais interessante e mais difícil e encarniçada que aquela que os meninos veem na televisão. Mas existe. Ontem dizíamos que houve gerações que tiveram que aprender que nasceram na guerra e para a guerra. Nós, o ser humano, foi nascido com uma missão de guerra. Deus vai usar o homem para julgar os próprios anjos caídos, mas para que o homem seja facultado para julgar o pecado fora dele, tem que começar a julgar o pecado primeiro nele mesmo. E é quando julgamos o pecado em nós, em união com Cristo, que vamos sendo capacitados por Deus para julgar incluso os anjos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que hemos de julgar o mundo, inclusive os anjos? Mas esse juízo começa por nós mesmos. Aqui aparece Deus entregando uma jurisdição ao homem. Acabamos de ler o verso 26 e os versos seguintes, que esclarecem um pouco mais essa última parte do verso 26, e aí nos damos conta que existe uma jurisdição para o homem. O homem tem que reinar nas obras das mãos de Deus, e especifica três áreas: a área dos aires, a área das aves do céu, a área das águas, dos abismos, dos mares, dos peixes do mar, e a área da terra, incluindo tudo o que rasteja pela terra. E esta jurisdição que Deus entregou ao homem não é uma jurisdição que no momento seja neutral ou que esteja disposta a ser sometida. É uma jurisdição que não está vazia. Quando Deus trouxe Israel de Egito para lhe entregar a terra prometida de Canaã, Canaã não estava vazio. Canaán estaba lleno de gigantes. Una, entre aspas, civilización rebelde operaba en Canaán. Y el juicio de Dios tinha sido decretado contra Canaán. Por eso Dios falou para Abraham: Abraham, tua geração vai ser escrava 400 anos em Egipto. E há uma frase importante. E disse Deus: porque ainda não chegou colmo a maldade do amorreu. Isso que implica que um dia a maldade daquela, entre aspas, civilização cananita chegaria a um colmo, a uma linha de basta para Deus, que Deus não toleraria mais. Enquanto isso não acontecesse em Canaã, os israelitas que iam a ser usados por Deus como instrumentos para julgar a Canaã e recuperar a terra para o reino de Deus, eles estariam sofrendo como escravos em Egito. Tua geração, Abraão, estará 400 anos em Egito, mas depois eu livrarei ela e entregarei a elas essa terra. E Canaã é uma jurisdição entregada a Israel da parte de Deus. Até hoje existe um conflito acérrimo por essa terra de Israel, porque representa um conflito com o inimigo, não somente com os palestinos. O problema não é só com o palestino, o problema é com o próprio diabo. Quem é o verdadeiro Deus? Está implicado em quem reina em Canaã. Estava reinando o diabo, mas o diabo não tem direito de reinar. O único que tem direito é Deus, mas o homem tinha dado esse direito ao diabo. Agora o Senhor recupera o homem para que através do homem a terra seja submetida de novo a Deus. Deus não fez a terra em vão. Deus não fez a terra para a escuridade, para o caos. Deus fez a terra para ser enchida do conhecimento da sua glória. O inimigo roubou a terra através do pecado do homem. Mas agora o Senhor, quando fez o homem, não fiz o homem para vender a terra. Não venderás a terra, a terra é minha. Deus fez o homem para submeter, não entregar a terra. Mas o homem, o próprio polícia, foi comprado pelos bandidos. Mas Deus tem outro polícia. Quando os polícias se corrompem, tem outros polícias de elite que têm que corrigir os polícias corruptos. Assim tem acontecido aqui em Brasília, em Colômbia. Então Deus tinha aquela carta escondida na manga que se chama o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e o diabo não conseguiu nada nele e lhe foi posto debaixo dos pés de Cristo. Ele foi provado em todas as coisas, mas o diabo não conseguiu nada em Cristo. E agora Cristo é a figura da plenitude desta terra. E agora Ele nos foi dado para nos libertar e nos capacitar para recuperar em nome de Cristo também a terra para Deus. Então note que Israel residiu na jurisdição ocupada, mas que está ocupada ilegitimamente. Está ocupada por rebelião contra Deus. Está ocupada por ilegalidade. E Deus esperou até o colmo. Ele não mandou a ele sair. 400 anos esperou a ver que continuavam fazendo os amorreus. Deus sabia o que faria, mas isso tinha que ser exposto diante das criaturas. E Deus deu 400 anos a essa civilização, entre aspas, civilização. Para Deus, as chamadas civilizações são bestias. Babilonia es una bestia, los persas otra bestia, los grandes griegos otra bestia, los romanos otra bestia. El mundo moderno va a ser la peor de las bestias. Al solo de Dios, la llamada civilización humana no es sino expresiones bárbaras, bestiales. No es civilización. Civilización es amor. Civilización es la Iglesia. Civilización es la Trindade. Esa es civilización. Otra cosa son las bestias a los ojos de Dios. Así son llamadas en la Biblia, bestias, sin corazón, oprimiendo, desgarrando, los grandes usando los pequeños só para su propia gloria. Eso no es lo que Dios llama civilización. Eso no es civilidad. Eso es bestialidad y barbaridad. Mas Dios permitió que todas las otras propuestas rebeldes a Dios tuviesen su expresión. Y se expresó. 400 años tuvo de oportunidad para esa llamada civilización cananita llegase al colmo. Cuando llegó al colmo, un tal Dios tomó Israel y usó a Israel como instrumento. Mas Israel tenía que ser un instrumento libre y voluntario. Él podía ser fiel o podía ser infiel. Si era fiel, iba a ser instrumento de Dios para espalhar el reino de Dios. Y si era infiel, entonces el enemigo prevalecería. Y esa historia de Israel, historia de los juicios, a veces eran fieles, a veces eran infieles, la historia de los reyes, a veces había reyes fieles que se sometían a Dios, que reinaban en nombre de Dios para representar el sentido de Dios, mas había otros que se robaban el puesto de rey para hacer lo que ellos querían para sí mismos, y Dios tenía que corregir ellos y por ellos de lado. Eso fue lo que aconteció con Saúl, y Dios tuvo que restituir el espacio para Davi. Ese problema ya estaba preparado para ser resuelto pelo hombre corporativo fiel a Dios desde el principio de la creación. Ya antes de la creación del hombre ya existía ese conflicto en el universo, y el hombre fue creado para participar en ese conflicto, y nadie puede fugir, nadie tiene lugar para donde escapar. Você nasceu y você tem que tomar una posición. Aquel que conmigo no recolhe, dice el Señor Jesús, está desparramando. El que no es conmigo está contra mí. No hay neutralidad posible en esta guerra. Você tem que tomar la posición. ¿Quién es el verdadero rey? ¿Es Dios o el diablo que quiere se hacer pasar por Dios, sin ser y sin direito? Lo que más él desea está loco, obstinado en ser Dios. Y así son todas nuestras obstinaciones, todas nuestras locuras provienen de él, todos nuestros caprichos, toda nuestra insistencia y idolatría tienen raíces en él, en el diablo. Somente a través de unión con Cristo, que hizo exactamente lo contrario del diablo, es que nos participaremos de la victoria. El diablo no era Dios, mas pretendió ser Dios. Seré semejante al Altísimo, me sentaré sobre las estrellas del norte, en un monte de testimonio me sentaré. Eso es lo que él quería. Se enalteceu su corazón. Él dejó a realidad que soy Dios, es Dios. Soy Dios, el primero y el último. Soy Él y el dono del derecho. Soy Él por estar en el centro. E o diabo quis estar ele no centro, em lugar de Deus. E aí começou o conflito no céu. E no céu, o Senhor expulsou a Satanás para os ares. Mas agora, Deus não quer que Satanás reine nos ares. Deus falou que o homem tinha que reinar sobre as aves do céu. Mas na jurisdição onde as aves do céu se movem, se tem movido o príncipe da potestade do ar. Mas não é o príncipe da potestade do ar que tem que reinar. É Deus através do homem. Façamos o homem e que o homem domine em união com Cristo, em união com Deus, em representação de Deus, e domine sobre as aves do céu, nessa jurisdição ocupada, invadida ilegitimamente. Aí não tem que reinar o príncipe da potestade do ar, aí tem que reinar o homem em nome de Deus. E você está compreendendo, irmão, que você e eu não podemos ser neutrais? Nascemos numa guerra e temos que entender isso, entender o que está acontecendo, qual é o quiz da questão. E também nos peixes do mar, você vai para Apocalipse 19 e você encontra que no abismo existe Apolion, o Abaddon, rei do abismo. Mas não é Apolion, não é Abaddon quem tem que reinar nos peixes do mar. É o homem. A jurisdição está ocupada, mas o homem tem que reinar no mar. Depois já não haverá mais mar. No novo céu, na nova terra, não haverá mais mar. E os mortos que estão no mar, com os que estão na morte, como os que estão no Hades, serão apresentados a juízo e serão lançados ao lago de fogo. Mas por enquanto, o propósito de Deus é que seja o homem quem governa no mar, no qual se move Leviatã, no qual se move Abaddon, Apolion. Mas não são eles os reis do mar. Deus estabeleceu um outro rei. Por isso o Senhor Jesus Cristo, que estava dormindo lá na barca, Satanás se levantou com fúria e provocou uma tormenta no mar. Aunque aquele mar era o mar de Galileia, que é um lago de água doce. Mas que fala bem claro de que se trata. O inimigo se levantou contra ele. E o Senhor foi acordado pelos discípulos. E ele se levantou e repreendeu as ondas do mar. E veio uma grande calma. E os discípulos diziam: mas quem é este que as ondas do mar obedecem? Mas não eram somente ondas do mar. E nesta guerra nós precisamos compreender a mimetização de Satanás detrás de assuntos que parecessem naturais, porque o inimigo tem que se esconder para não ser descoberto rápido. Mas Deus tem que abrir nossos olhos para discernir quem está detrás de certos acontecimentos, de certos sentimentos, de certas palavras, atitudes, doutrinas, sensações, experiências, até questões que parecessem naturais, não são. O inimigo está escondido detrás. E às vezes a própria igreja do Senhor não discerne quem está detrás. mas os sete olhos de Deus também. E o Senhor Jesus, que tem olhos como chama de fogo, ele está vindo. E ele mostra a igreja. Nossa igreja tem que dizer: Senhor, me mostra. Mostra-me, Senhor, os enganos do maligno. Eu quero te amar, não quero ser enganado. É hora de ter uma posição clara, definitiva. Um satanista que, graças a Deus, se converteu a Cristo aqui em Brasil, chamado de Eduardo Mestrado, que escreveu o livro Os Filhos do Fogo, dois volumes e outros livros, ele conta, quando ele estava sendo iniciado no satanismo, o que os líderes satanistas falaram para ele. Os líderes de acima, eles diziam, os satanistas mesmos, só existem duas raças puras de verdade. O resto que está intermédio são um montão de órfãos que não têm pai. As raças puras, dizia estes satanistas, dizia, são os cristãos de verdade. E nós, diziam eles, os satanistas. Eles reconheciam que só haviam dois verdadeiros, como os demais estavam todos enganados. Somente os satanistas do alto grau não estavam enganados, eles estavam claramente por Satanás. E os cristãos verdadeiros, maduros, não podemos estar enganados. Temos que saber claramente em que estamos. Não podemos estar como se fôssemos uma massa que não sabe para onde está sendo levada. Abre nossos olhos, Senhor, e guarda. É o diabo que tem que temer, não a igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada na revelação de Jesus Cristo. E agora diz que também no Éden espera Satanás. No capítulo 28 de Ezequiel, Deus começa a falar para esse querubim e diz: em Edém, no orto de Deus estivesse. Esse querubim foi que virou a serpente, o dragão. Mas o Senhor falou e disse para Adão: governarás sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo réptil que rasteja pela terra. E o homem que tem que ter os pés na terra e expandir o reino de Deus na terra. E por isso a igreja tem que se multiplicar por toda a terra, por todos os bairros. Começou 1, 3, 5, 7, 12, 70, 120, 500, 10 mil. Jerusalém, Judeia, Samaria, até o último da terra. A igreja é o homem novo, o novo homem Cristo, trabalhando para submeter, subjulgar a terra, porque o homem tem que guardar o jardim para Deus. Guardar de quê? Será dos espinhos? Não havia espinhos quando Adão recebeu essa ordem de guardar. Porque os espinhos vieram foi depois da queda. Antes da queda não havia espinhos. Os espinhos só vieram quando a terra foi amaldiçoada. Mas antes da maldição não tinha espinhos. Não tinha coisas que agora encontramos na terra terríveis. Agora encontramos escorpiões. Agora encontramos serpentes venenosas. Encontramos outros animais perigosos. Mas antes não era assim, senão que era como vai ser de novo no milênio. Um menino vai poder brincar com a víbora sem prejuízo. Um irmão orou a Deus: Senhor, minha esposa tem duas varizes que estão molestando muito ela. E Deus usou dois mosquitos. E eram dois mosquitos, picaram as varizes na esposa da irmã Altivir, meu companheiro, e foi sarada. de esos mosquitos para sarar las varices. Para alguna cosa boa de esos mosquitos. Depois da maldição existe um problema, mas antes não era assim, nem vai ser de novo. Não era assim e não vai ser para sempre como é agora. A maldição será tirada da terra, já não haverá mais maldição, a terra será nova, nos seus novos, mas ainda antes da terra nova, a terra no milênio também vai ser melhorada. O leão comerá palha como o boi. O menino pastoreará os ossos também. Serão amigos do homem como era antes da queda. Antes da queda, o homem reinava. Mas o pecado do homem faz que a natureza se revolte contra o homem. Às vezes as pessoas não entendem que fenômenos aparentemente são naturais, são respostas aos pecados. Às vezes tem a sequia, ou às vezes chove muito demais num lugar e inunda tudo e destrui as colheitas, as cosechas, a seca, e em outro lugar está tudo seco e a gente não sabe que isso é por causa que a terra está vomitando seus moradores por causa do pecado. Mas Deus disse: se ocupem da minha casa e a partir daí eu vou abençoar. Antes vocês estavam buscando 50, trabalhavam para conseguir 50 e quando iam não tinha sino 30. Então depois iam pegar os 30 e só tinha 20. Disse Deus: é forageiro. E sabem por quê? Porque eu mesmo estou dissipando o que vocês estão fazendo. Porque vocês estão se ocupando só da vossa própria casa, só da vossa própria vida privada. E a minha casa, que não é esta, sino é esta. Esta aqui. Que não é só na hora da reunião, sino as 24 horas. Minha casa está deserta. E cada de vocês corre a sua própria casa. Por isso se deteve a chuva. E se deteve num lugar, então choveu muito em outro lugar, é uma implicação que está aí também. Fenômenos meteorológicos têm causas espirituais, não só meteorológicas. A maldição da terra é uma realidade depois da queda do homem. Mas quando o homem foi criado, não havia esta maldição. Então, por que Deus disse guardar a terra? Não havia maldição na terra mesma. Não havia maldição nos animais, nem no homem, nem na terra. Mas estava o diabo, a serpente antiga, chamada diabo, Satanás, o dragão. E o homem foi comissionado para cultivar bem, desenvolver a civilização da Trindade no Éden e desenvolver o Éden por toda a terra, se multiplicar, multiplicar a vida da Trindade nas famílias no Éden, por toda a terra. Essa é a missão do homem e é a missão da Igreja. A Igreja tem que ser como um novo Éden, como um oásis. O Senhor compara a sua casa com um oásis. Salomão, vais construir o meu templo e vais colocar palmeiras por todas partes. E essas palmeiras vais colocar com flores de amêndoa, com calabazas. E quando você chegava no templo de Salomão, você via que por todo lado estava cheio de palmeiras. E o que significa as palmeiras? As palmeiras representam a esposa. Salomão começa a descrever a sua mulher formosa como uma palmeira e diz: eu subirei do racimo dessa palmeira. Começa a descrever sua beleza. A mulher é figura da Igreja e a palmeira figura da mulher e da Igreja. E o templo de Deus estava cheio de palmeiras. lavadas por dentro e por fora. Isso que significa? Que para Deus a sua igreja é como um oásis. Que o oásis que está cheio de palmeiras. Ou seja, que o desejo de Deus é ter família. Deus quer multiplicar sua família. E sua família é sua casa e é o seu lugar de descanso. Este é para sempre o lugar do meu repouso, disse Deus. Salmo 132. Aqui habitarei, disse Deus. Quando chegou tronando acima do Sinaí, todo mundo ficou assustado. E saíram correndo, como quando você acende a luz e os baratas saem correndo se esconder. Mas Deus não queria ficar só no mundo, ele queria seguir descendo. Queria passar para baixo. Mas eles não sabiam o que fazer. Então Deus falou e disse assim: Moisés, fala para eles que façam para mim um santuário lá abaixo. Façam um santuário para mim. E eu vou ser seu Deus. Eu vou habitar no meio deles. Eles vão ser meus filhos e filhas. Isso que Deus quer. Deus não quer que nós sejamos como baratas, não. Ele quer estar rodeado de filhos e de filhas. Isso que está no coração. Para isso ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é a família de Deus, configurada à imagem de Cristo. Isso que está no coração de Deus, e isso que ele está fazendo. Ele quer descer daquele monte e chegar naquela tenda. Mas aquela tenda era só uma figura. A verdadeira tenda está aqui. Esta é a verdadeira tenda. Onde ele quer morar para sempre. Ele não quer ficar lá trovejando. Não, ele quer estar vivendo sua vida. E que você viva a vida dele. E ele e você vivam juntos a mesma vida. Isso que ele quer. Isso que está no coração. Ele sabia tudo que o diabo faria, mas ele já tinha falado que ele faria também. E o Senhor sabe o que ele está fazendo. E ele está nisto com aqueles que desejarem. Ele não vai forçar ninguém. Eu quero juntar teus filhos. Como a galinha junta seus pintinhos. Você também quer? O problema é que às vezes não queremos nós. Mas Deus quer. O que você quer? Que outra coisa quer? Diferente a que Deus quer. É uma loucura desejar uma coisa diferente a que Deus quer. Não vamos nos enredar com nada mais. Vamos nos envolver com o propósito eterno de Deus. É a única coisa que tem futuro. O demais não tem futuro. E esse futuro pode ser terrível na próxima meia hora. Ninguém sabe até quando vai viver. Não perdamos o tempo, irmão. Verimamos o tempo. Então existe uma jurisdição comissionada a nós. Um campo onde nós vamos estabelecer em união com Cristo o reino dele. Mas esse campo está minado de minas, de gigantes, e os israelitas tiveram medo. Mas Josué e Caleb falaram: mais podemos nós que eles, porque conosco está Javé. Deus conosco, Emmanuel. Então, vamos a tomar a terra, cidade por cidade. Não foi assim que Israel tomou a terra, cidade por cidade? Então, a igreja da cidade é a expansão do reino de Deus na terra. E Deus recuperando a terra. Porque a igreja é o reino de Deus por enquanto. A igreja é a casa de Deus, onde Ele vai pondo sua vontade e vai pondo sua glória. Na igreja se quer conhecer a Deus. Na igreja se quer conhecer e obedecer a palavra de Deus. Por isso as irmãs se cobrem na cabeça como sinal de autoridade diante dos anjos, para dizer: nós reconhecemos um só governo, o governo de Deus Pai, delegado ao Filho e administrado segundo o Filho de Deus. Isso que significa esse fenômeno aí, de 1 Coríntios 11. Está no contexto geral do governo de Deus. A graça não derroca o governo. A graça capacita para aceitar com gozo e alegria o governo de Deus. Quem fica descoberto é como uma ovelha que fica longe e o lobo vem pegar ela. Temos que estar debaixo do governo e da cobertura de nosso Senhor Jesus, ao abrigo do Altíssimo. Esse é nosso lugar, cobertos pelo abrigo do Altíssimo. E essa é a vida em submissão, em sujeição a Deus, a toda a sua palavra pelo Espírito. Então vocês estão vendo aqui, amado, o homem tem que reinar, tem que dominar num lugar onde há invasores. Invasores, ou seja, que existe uma guerra. Uma guerra, tem que calcular os gastos. Você vai edificar a igreja no meio da oposição do inimigo. Palavra guardar. Palavra sujeitar a terra. Existe o príncipe da potestade do ar, mas não é ele que tem que governar nessa jurisdição. As aves dos céus não foram entregadas a Satanás, foram entregadas ao homem. O príncipe do abismo não é o rei do mar, é o homem. O novo homem, o Senhor Jesus, é a igreja. O Éden tem que ser estendido. Não é a serpente que tem que reinar sobre a terra, é o homem, não a serpente. A serpente não está destinada a reinar. Ela quis reinar e por isso foi humilhada. Mas o Senhor, sendo, subsistindo na forma de Deus, não estimou isso para usurpar aquilo com cobiça, com tremor, senão que se despolhou, se esvaziou, se humilhou. Fiz exatamente o contrário do diabo. O diabo não era e pretendeu ser, o Senhor era e não tive problema em se humilhar, se submeter a seu Pai até a morte e morte de cruz. E por isso, porque se humilhou, foi exaltado. O inimigo, porque se saltou, foi humilhado. Agora, Deus não vai humilhar o inimigo diretamente como Deus. Ele vai humilhar o inimigo através de criaturas débiles, fracas, que estávamos mortos em delitos e pecados, que éramos a risa dos demônios. Com esses que éramos miseráveis, com esses Ele vai humilhar o inimigo. Para isso Deus criou o homem. Agora o homem é que tem que fechar a porta e someter a terra. E aquela porta, e isso estaremos vendo depois, era uma árvore. Aquela porta para aquele mundo que Deus não queria que o homem entrasse por si só em contato com esse mundo rebelde que já existia. Hoje os ocultistas entram por aquela porta e são enganados e ficam torturados e escravizados por esses espíritos. O Senhor não queria que o homem conhecesse por si mesmo o que não tinha que conhecer. Deus queria que o homem vivesse della vita divina, e la vita divina conduciria l'uomo a realizzazione plena, ma l'uomo apriva la porta da morte. Grazie a Dio che la morte veio per uno, ma anche ora veio la resurrezione per uno. Allora Dio sacò la vita, la luce, la immortalità. Egli venceu a morte, ao diabo, a carne, ao pecado, o mundo, e nos deu a ressurreição. Então o homem agora não pode viver senão em Cristo. Só em Cristo agora o homem vai cumprir este propósito. Em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós estamos com Ele em lugares celestiais, escondidos com Cristo em Deus. Você tem que saber e crer isto, especialmente quando se fala da guerra. O inimigo fica muito bravo, porque ele sabe que estamos falando. Ele sabe. Ele quer se burlar de nós. Ele quer pedir permissão. Ah, me permite, vou provar a Pedro. E o Senhor disse: Simão, Satanás te pediu para te zarandear, mas eu roguei por ti que tua fé não falhe. Vai voltar. E quando voltes, confirma teus irmãos. Satanás também pediu a Jó. E lhe foi concedido um pouco de tempo. Porque nós somos como se fôssemos uns peixecinhos de cores num aquário. Somos um espetáculo. A palavra de Deus diz que somos um espetáculo. O primeiro espetáculo, a primeira cena do principal espetáculo, e que será sempre o primeiro e o maior, do qual derivam os demais, é a própria Trindade de Deus. A própria Trindade de Deus, conhecer a Deus em Trindade, conhecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito, como o Pai é com o Filho, e o Filho com o Pai e com o Espírito. Isso é a maior coisa para contemplar no Espírito. Não há nada maior. Mas daí derivou um segundo espetáculo. Da Trindade vinha o espetáculo da encarnação. Aquele Verbo se fez carne e vimos a sua glória e foi visto nos anjos. Que espetáculo! Não há nada mais grande para ver que a Deus Trino e a seu Filho encarnado. Mas o espetáculo tem uma terceira parte, e essa terceira parte é a edificação da Igreja. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala dessa terceira cena deste grande espetáculo e diz que Deus nos exibiu a nós como espetáculo aos anjos, aos homens, ao mundo e ao próprio Deus. Todo o que você pensa passeia é um espetáculo. Você pensa que só você sabe o que pensa, o que gostaria. Deus sabe. Deus deixa. Deus permite provas. E quando essas provas estão acontecendo, vai ficar exposto o que somos. Às vezes até há divisões na Igreja para que se manifestem os que são aprovados. E os anjos estão vendo esta partida final. Parece que é o final de futebol, é Brasil, Alemanha. Todo mundo está pendente da televisão. E quando um pecador se arrepende, gol, dizem os anjos, nossos torcedores. A alegria no céu por um pecador que se arrependeu. Eles estão pendentes, eles são nossos torcedores. Mas tem outros torcedores do outro lado também. E nós podemos enganar as pessoas. Mas uma vez chegaram os filhos de Sheba a expulsar os demônios. Chegaram falando: sai fora em nome de Jesus que prega Paulo. E sabe o que responderam os demônios? Conhecemos Jesus. Nesse mundo se conhece quem é Jesus. Os demônios tremem do Senhor Jesus. E também Paulo é conhecido, eles conhecem Paulo. Quando Paulo chegava numa cidade, ah, chegou nesta cidade, vamos apedrejar este homem, vamos matar. E movia gente para matar a Paulo, o acidentar, o estorbar a Paulo. Muitas vezes estorbaram, mas de maneira mais sutis. Mas, Paulo, conhecemos Jesus, conhecemos Paulo. Mas vocês, disseram os demônios, vocês, filhos de Sheba, vocês quem são? E saíram de trás e bateram nele. Oh, foi terrível. Porque existe outra criação invisível que até certo ponto pode ver neste aquário de peixinho que somos nós. Nós somos como peixinho de cor num aquário, mas fora de nossas dimensões. Há muitos espectadores, uma grande nuvem de testemunhas. E aquela guerra que começou no céu e que o Senhor Jesus venceu, a vitória do Senhor Jesus tem que ser demonstrada por estes peixinhos de cor. É nossa tarefa. Ah, que você é o salvador dele, vamos ver se salvou de verdade ou não. Vamos ver. Você pensa que eles vão ficar calados quando você fracassa? Eles vão fazer festa. E lá de choro no céu. Mas quando o Senhor vence através de você e no Senhor, a alegria no céu e medo do inimigo. Tudo isso está acontecendo às 24 horas em nossas vidas. Às 24 horas estamos sendo observados pelo próprio Deus, que vê tudo, e por distintas classes de anjos, uns fiéis, outros rebeldes, que veem alguma coisa. Não tanto como Deus, mas o que Deus lhes permite. E não só isso, parece que tem outra nuvem de testemunhos também. Porque Hebreus fala dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Irmãos que já estão descansando. Irmãos que dizem, Senhor, estamos vindo para a terra e o Senhor ainda não julgou na terra. Senhor, por que não vengas nosso sangue dos que moram na terra? Eles sabiam o que acontecia na terra. Então, aquele que morre, quizá não tenha parte alguma com o que aconteceu na terra. Pode ser que algumas pessoas, Deus não permite saber nada. Mas alguns parece que vem alguma coisa. Descanse um pouco até que morra o resto dos que tem que morrer como vocês. Marque. E depois, esse clamor subiu no altar de ouro no céu, a Deus, e foi respondido, agora sim, já se completou o número. E aquele anjo, na quinta taça, porque era o quinto céu, na quinta taça que era, Deus falou, Senhor, visto que os homens derramaram o sangue dos santos, justo eres tu, porque lhes deste a beber sangue. E agora o mundo vai beber sangue, porque o mundo gosta de sangue, sabe? O mundo gosta de matar cristãos. E por isso Deus vai dar ao mundo a beber sangue, porque o mundo é sanguinário. O mundo gosta do sangue dos cristãos, desde Nero, os romanos lá, naquele Coliseu, até hoje estão matando cristãos. Então o céu disse, porquanto derramaram o sangue dos santos, Senhor, tu lhes deste a beber sangue, porque o merecem. E o mundo, suas fontes de água, seus rios, suas lagoas, até o mar, vai se converter em sangue, como foi no tempo de Moisés, porque derramaram o sangue dos santos. Mas isso só aconteceu quando Deus respondeu desde aquele mesmo altar, de onde subiram nas orações, ¿Hasta cuándo, Señor, no yulgas y vengas nuestra sangre? Espere todavía un poco, hasta se completar un número de conservos vosotros. Cuando se completó ese número, ahora entonces responde de mí un mismo altar donde subieron aquellas oraciones. Ahí el ángel responde y dice: justo eres, Señor, porque les diste a beber sangre, pues lo merecen, por cuanto derramaron sangre de tus servos. Y entonces estamos en un espectáculo. Existe un mundo visible, que es el que nos podemos ver, y existe un mundo invisible. Y Pablo dice que somos espectáculo a Dios, a los anjos, entre los cuales unos son eleitos y fieles, otros son caídos, y a los propios hombres. A una multidão de testimonios. Nuestros motivos están siendo analizados por Dios y por alguien más. Y dice Dios, y repito como ontem dice: para que sejáis probados. Nacimos numa guerra y esta guerra está en andamento. Está en andamento. O inimigo nos tem identificado, si él quisiera, nos mataría, mas Deus não tem deixado nos matar. Aunque a veces no final permite. Mas enquanto não chegue nossa hora, somos guardados. Mas então temos que aproveitar o tempo que fica e saber para que estamos aqui. Temos que dominar em comunhão com Deus e estabelecer o reino de Deus, estabelecer a civilização da Trindade no Éden, fazer da terra, pela igreja, um novo Éden. Isso é nosso trabalho. O mundo está fazendo a deles, mas nós temos que fazer a nós. Ainda que sejamos pequenos, o que Deus considera grande não coisas exteriores, porque a verdadeira realização não só lá fora, a verdadeira realização acontece no coração. O reino de Deus não se pode ver desde fora. Para ver o reino tem que nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não vai entender a igreja, não vai discernir o corpo de Cristo, só vai ver coisas aparentes. Só quando você nasce de novo e entra no Espírito, você pode ver e entrar no reino de Deus. E as coisas de valor para Deus não são as que acontecem para fora, são as que acontecem adentro. Dentro de nós, o que acontece no nosso coração, quais são as suas motivações, qual é a sua comunhão com Deus, quais são as suas decisões, qual é a sua dependência de Cristo, quais são as suas raízes. Isso que tem significado na glória, isso que vale lá, não o que o mundo vê cá. O mundo aqui somente vê segundo as aparências. O Senhor diz assim: não julguei segundo as aparências. Mas Ele fala que vem um dia quando veremos quem de verdade serve a Deus e quem não. Ainda no mundo religioso, muita coisa se faz só com a aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade no interior. A verdadeira edificação de Deus não pode ser vista pelos olhos humanos. Só pode ser vista em espírito. Uma vez, e termino com uma anedota de Tomé, não está na Bíblia, sino na história eclesiástica antiga. O apóstolo Tomé, ele evangelizou com Mateus parte do Egito, e ele desceu para Eritreia, e continuou, e se fez esclavo com o propósito de viajar para a Índia. Chegou na ilha de Socotora, que fica no Oceano Índico, e aí ele se embarcou como escravo para chegar na Índia evangelizar, porque na Índia tinha colônias judias que do Yemen iam para lá. Eles chegavam primeiro dos judeus. e no barco Tomé conheceu a um funcionário do rei Gondafar, um dos reis da Índia. E este funcionário tinha uma tarefa de arquiteto, tinha que construir para o rei um palácio. E também começou a evangelizar a este funcionário e disse que ele verdadeiramente construiria o verdadeiro palácio que o rei Gondafar precisava. E chegou Tomé, um tempo trabalhou como escravo e começou a evangelizar e fundar as igrejas que até hoje subsistem na costa do Malabar, na Índia. E começou a usar o dinheiro que o rei Gondafar dava para seu arquiteto, para que Tomé fizesse palácio para Gondafar. E Tomé ajudava os pobres com o dinheiro de Gondafar. Um dia Gondafar ficou sem entender o que estava fazendo Tomé e aprisionou ele porque estava usando o dinheiro que era para o palácio dele, dando aos pobres. Então, nesse momento, quando aprisionaram a Tomé, o irmão mais querido de Gondafar, que se chamava de Gardi, morreu. E quando passou a outra dimensão, viu o palácio que estava construído Tomé. E depois Deus permitiu que ressuscitasse em pleno sepélio e voltou, e Gad contou: não aprisione Tomé, Deus me mostrou o palácio que ele está construindo para você. Aleluia. E Gondafar recebia Cristo, liberou Tomé e foi um discípulo de Tomé na Índia e outros mais. Tomé está verificando o que os olhos não veem, é o que está escrito assim: os tesouros desta terra são para ladrões, para orim, para mofo. Nós temos que ter nossa conta nos céus. Cada um de nós tem uma conta corrente. Esse assunto das contas corrientes, já Jesus falou da conta, e já São Paulo falou: não seja tido em conta, ou coloca isso na minha conta. Ou seja, nós temos uma conta nos céus. Não somos salvos por graça, mas também, adicional à salvação, temos uma conta. E essa conta não é o que se faz aqui por fora, é o que se faz no plano do Espírito, na verdadeira esfera de edificação de Deus, onde Deus realmente reina, onde Deus pode dizer: isto é meu de verdade, em verdade me amam a mim, me seguem a mim segundo a minha palavra, e eu posso contar com isto. Isso que Deus diz: isto é meu. Esse é o verdadeiro reino de Deus, que Deus pode reconhecer que os demônios já sabiam quem era Jesus e quem era Paulo, quem reinava no coração de Paulo. Mas aqueles outros filhos de Seda aparentemente estavam fazendo a mesma coisa, mas eram de outro reino, não foram reconhecidos, não foram respeitados. Meus amados, Deus tenha misericórdia, nos conceda entender isto, não tardamos tempo, nos voltemos para Deus, nos submetamos a Deus e cumpramos como igreja nossa missão: guardar o orto para Deus, sojulgar a terra para Deus, estender o reino de Deus, ainda que existam inimigos, porque esses inimigos não têm direito de estar aí. O direito é do Senhor, e para que Ele seja reconhecido como Rei, nós fomos enviados. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Ti seja glória na igreja. Na igreja seja glória, no íntimo dos corações. Ah, Senhor, porque nós podemos enganar os homens, mas não a Ti. O inimigo, Senhor, não se non treme con apparenze, se solamente treme quando il proprio Signore sta in noi. Querido Padre, faznos guerreiros verdadeiros. Signore, edifica-nos para te servir e te amar. No precioso nome de Jesus, ten compaixão de nós. Faz-nos maduros para ti. Faz-nos compreender o supremo chamamento e compreender esta hora na qual estamos e na qual não podemos ser neutrais. Senhor, não queremos ser neutrais. Nesta guerra não podemos ser neutrais. Queremos edificar o teu reino. Não importa o custo, porque sabemos que o Senhor é suficiente. Conosco está Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Emmanuel, Deus conosco, e isso é suficiente. Oh Senhor, ajuda-nos para que o inimigo não se burle de nós e nós podamos te amar em união com Cristo, porque esta vitória já foi dada em teu Filho. Teu Filho alegrou teu coração e agora nos deste teu Filho para viver por ele e por meio da união com ele na simplicidade da fé podamos ser aceitos no amado e alegrar teu coração no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.